picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje, de novo, é a Hidra Bene,
a nossa amiga cor-de-rosinha que eu amo.
A Hidra Bene acaba de lançar o Hidra Bene Lip Tint, que cuida e deixa aí os seus lábios naturalmente coloridos por muito mais tempo. Eu recebi os dois lip tints da Hidra Bene.
Maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu fiquei com um e fui obrigada a dar o outro para Janaína, porque vocês sabem, né, como é Janaína.
Os dois são incríveis.
Eu vou postar, né? Agora eu sou meio blogueirinha. Eu vou postar lá no Instagram pra vocês verem. É muito incrível.
O Hidra Bene Lip Tint realça o tom natural dos lábios e das bochechas e oferece aí uma pigmentação perfeita.
Amo!
Ele é fácil, é prático de aplicar, tem longa durabilidade e sua fórmula foi desenvolvida com alantoína, um ativo regenerador e calmante da pele. E tem ainda pantenol,
um ativo que auxilia na hidratação e reparação da pele.
E tem também ácido hialurônico, que preenche naturalmente as ruguinhas, garantindo uma textura mais uniforme.
Amo!
E o lip tint está disponível em duas cores, cereja e frutas vermelhas.
Eu amei os dois. Eu fiquei com frutas vermelhas e a Janaína ficou com cereja. Eu vou deixar o link certinho aqui na descrição do episódio. Mas, ó, já vai navegando no site aí. Nosso site cor-de-rosinha, hidrabene.com.br.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão. E hoje eu vou contar para vocês a história da Daiane.
É, dependendo da sua classe social, você não vai conseguir captar todas as nuances dessa história.
Então vamos lá, vamos de história. A Daiane cresceu aí numa comunidade. Ela veio muito nova com a família do Piauí, e aqui o pai dela foi trabalhar em obra tal, e conseguiu um barraco mesmo de madeira, e lá eles foram morar. Diferente dessa baboseira que as pessoas falam:
ah, se você se esforçar, você consegue.
Dependendo de onde você está, se você se esforçar, você só consegue sobreviver, você não consegue mais nada. E esse era o caso da Daiane, até que por meio de políticas públicas...
Aleluia, graças a Deus que existem boas políticas públicas na área de educação. Bom, sou suspeita para falar, né? Fiz uma série sobre políticas públicas, vocês podem procurar aqui no feed das histórias. Tem a fotinho do Lula na capa, porque sim, são políticas públicas aí do governo PT. E graças a uma política pública dessas,
a Daiane conseguiu estudar, conseguiu fazer faculdade e conseguiu melhorar um pouquinho a condição da família dela dentro ali daquele mesmo padrão de vida,
né, daquela mesma classe social, porque a gente não tá falando aqui de ascensão de classe, né? A gente tá falando só de uma melhora de você poder conseguir fazer as paredes de tijolo da sua casa. Só quem viveu sabe.
Daiane, depois que se formou e naquela luta com a família, conheceu Evandro.
Aqui é importante dizer que Daiane é uma mulher negra, tá? Sua família. Essa história é muito importante, tanto o recorte de classe quanto o recorte de raça.
Dentro da mesma comunidade, também terminando uma faculdade, Daiane conheceu Evandro, um rapaz branco, também ali de família pobre como ela, vindo de um remoto interior de São Paulo.
Também a família dele veio para São Paulo capital para melhorar de vida, né, para tentar sobreviver, e foi parar nessa mesma comunidade e estava no mesmo processo ali de sair de uma casa de madeira construindo paredes, né? Essa é a realidade.
Qual era a meta da Daiane e do Evandro? Melhorar a vida dos pais.
Eu me identifico muito com essa meta. Muita gente fala, mas Andréia, quando você vem da pobreza, tudo que você quer quando você fica adulto é melhorar a vida dos seus pais. Então, essa sempre foi a minha luta, da Janaína também, das minhas primas também. Então, assim, além da gente sobreviver, a gente quer dar uma vida melhor para os nossos pais. Eu, no caso, e a Janaína, né? Todos morreram. Então, mas vocês tenham certeza que se meus pais estivessem vivos e os pais da Janaína estivessem vivos hoje, eu estaria trabalhando para dar uma vida melhor para eles, como eu estou trabalhando agora para melhorar a vida da minha família toda, enfim. É assim que uma parte, né, uma parcela das pessoas que vêm de onde eu vim pensam. E também Daiane e Evandro, né, agora namorando, pensavam assim.
O que os pais da Daiane queriam? Eles vieram para cá naquela ilusão de que aqui você vai ficar rico, mas se você é pobre, dificilmente você vai ficar rico, porque o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico.
Já dizia aquela música lá, né? Pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Capitalismo é isso.
E o sonho deles era vir pra cá, fazer um dinheiro bom.
Isso os pais da Daiane, né? Negros nordestinos.
E voltar a comprar uma terrinha no Piauí e viver no Piauí. Os pais do Evandro, a mesma coisa.
Vou dar uma cidade aqui, do mesmo jeito que eu dei Piauí, porque não é Piauí, né? É outro lugar do Nordeste, eu vou dar outro lugar aqui de São Paulo também. Então vamos dizer que seja Caçapava.
Família ali do Evandro veio de Caçapava e tinha também esse sonho de voltar para Caçapava. Daiane e Evandro, namorando, eles conseguiram ali empregos melhores, resolveram se casar. Um ajudando o outro, um dando força para o outro, foram morar numa casa de aluguel. E antes de ter a casa própria,
porque sim, o sonho das pessoas da classe C é diferente aí do que outras classes dizem.
Ah, não invista no imóvel!
O sonho da pessoa da classe C é ter sim o seu imóvel, ter o seu sossego e não depender de aluguel.
Mas antes de concretizar esse sonho, tanto Daiane quanto Evandro, eles queriam comprar o terreninho. Daiane lá no Piauí, Evandro lá em Caçapava, para os pais.
E eu entendo totalmente isso, eu faria a mesma coisa.
Trabalharam ali uns 3 anos para isso, para poder realizar esse sonho. Então Daiane comprou um terreno no Piauí e levantou ali 3 cômodos, que foi uma vitória assim muito grande. E os pais, mais o irmão de Daiane, voltaram para o Piauí e estão ótimos lá. O irmão da Daiane abriu uma microempresa de distribuição de água, de galão de água, e ele está ótimo, excelente. Os pais estão lá, estão aposentados. A vida está muito boa agora para os pais lá no Piauí. Evandro comprou um terreno em Caçapava, construiu também 3 cômodos lá e voltaram
para Caçapava.
Os pais mais a avó do Evandro. Só que a irmã do Evandro ficou naquela casinha da comunidade que a família morava. Diferente dos pais da Daiane, que venderam a casinha da comunidade
para alguém ali da comunidade mesmo
e voltaram para o Piauí sem ter essa casinha mais aqui na comunidade. Então a irmã de Evandro, que era casada e já tinha 2 crianças
e estava grávida da 3ª criança,
ficou nessa casinha. Vida passou, agora já Daiane e Evandro focados em quê? Na casa própria deles.
E mais uma vez aqui, obrigada aí, políticas públicas, né? De habitação.
E conseguiram um apartamentinho de 2 quartos, um apartamento pequeno, de 53 metros quadrados, num prédio popular.
Então, olha o passo já. Para quem veio de um barraco de madeira, gente, é uma luta muito grande. São passos, assim, suados. Você chegar até o seu apartamentinho de habitação popular, entendeu?
Estão lá, estão pagando as parcelas.
Porque agora você paga a parcela do que é seu. Você não paga o aluguel. Então, poxa, já melhora 1000 vezes.
pintaram do jeito que queria. A Daiane queria uma cozinha planejada, porque como o lugar é muito pequenininho, né? Planejou a cozinha bonitinha, depois foi e fez ali os móveis do quarto e tal. Paralelo a isso, a irmã do Evandro nessa casinha. Acontece que no começo do ano, naquelas chuvas de verão, a comunidade foi atingida.
A comunidade ali que tanto Daiane quanto Evandro, né, já tinham morado no passado e agora a irmã do Evandro estava morando, foi atingida.
E a casa,
a casinha ali que era, né, dos pais do Evandro,
foi soterrada. Por uma sorte...
Porque assim, eles estavam na casa meia hora antes, eles saíram com medo da chuva.
Eles não foram atingidos.
E assim, gente, a gente sabe que não tem nem o que dizer, né? Tem nem o que dizer e a gente precisa de mais política de habitação popular que atenda pessoas que recebem menos de um salário mínimo, pessoas que estão em assentamentos, pessoas que estão em terrenos... que são improdutivos e que estão invadidos. A gente precisa de mais política pública. E porque não comporta, porque é muita gente, né? Morando de maneira muito precária, em morros, em encostas. E isso não é culpa das pessoas, né? Porque tem gente que fala assim, ah, mas por que construiu o barraco ali? Eu não consigo nem responder essas pessoas, sabe? Então, a gente não vai entrar aqui nesse mérito, porque senão eu vou botar meu palanque aqui e vou passar meia hora xingando pessoas.
Foi tudo muito triste e, obviamente, Daiane e Evandro, eles acolheram ali a irmã, o marido e as três crianças, porque o bebezinho agora já tinha nascido, e mais o cachorro Pitoco.
Pitoco também foi acolhido, né? Porque é importante também a gente não deixar os nossos animais para trás.
Num apartamentinho de 53 metros quadrados.
Então assim, gente, fácil? Não é. Então o que você faz quando você tá morando assim num lugar pequeno? Você tem que ter regra para as coisas, você tem que ter umas regras de convivência.
De pronto, Daiane conseguiu ali um colchão de casal.
Que era o que cabia no outro quarto, né?
Um colchão de casal e um colchão de solteiro. Colchão de casal dormia os pais e o bebezinho, e no de solteiro as duas crianças, porque são crianças pequenas. E Pitoco dormia ali pela sala, enfim, onde Pitoco quisesse dormir. Eles perderam realmente tudo, eles ficaram até sem documentos.
Perderam tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Isso é muito, muito difícil.
Daiane falou, bom...
Então agora a gente precisa ter umas regras aqui, né?
Daiane acorda muito cedo pra ir trabalhar. Então ela precisa usar o banheiro primeiro.
Um banheiro na casa.
Primeiro que a irmã do Evandro, ela não seguia essa regra. Ela acordava muito cedo por causa das crianças e ela ocupava o banheiro, às vezes, por uma hora. De chegar a vez do Evandro sair para ir fazer xixi no posto de gasolina.
Porque ela não saía e dá banho nas crianças e troca.
Ficava com as três crianças no banheiro,
tipo, uma hora.
No horário... que a Daiane precisava tomar um banho, se arrumar para ir trabalhar. Então ela começou a ir trabalhar sem tomar banho.
E assim, gente, o banho da manhã, para nós brasileiros, ele é importante, né?
Ela já ia trabalhar se sentindo um lixo, assim. A Daiane ensinou o Pitoco a usar essas fraldinhas, tapetinho higiênico, né, de cachorro. Mas ainda assim que o Pitoco fizesse todas as necessidades ali na lavanderia, no tapetinho, precisava dar uma volta com o Pitoco.
Porque Pitoco estava acostumado com a rua.
Pitoco ficava solto na comunidade. Então a Daiane teve que passar a dar essas voltas com o Pitoco antes de ir trabalhar e quando ela voltava.
Porque a família não ajudava nisso.
Eles estavam sem documentos, então você precisa... dar esse desconto. Mas a Daiane descobriu ali que nenhum dos dois,
o casal ali, né,
tava trabalhando.
Mesmo antes de acontecer ali o deslizamento, né, de terra. Porque foi o deslizamento que destruiu ali a casa deles, e eles foram morar com Daiane e Evandro.
E ali ela descobriu que quem tava mandando um pouco de dinheiro para eles
para sobreviver
eram os pais do Evandro.
E assim, eu me entendo, ela tem 3 filhos, gente. É difícil você sair pra trabalhar com 3 crianças pequenas.
O cara não tava trabalhando. E isso o próprio Evandro falou pra ele. Falou,
cara, mano, sei lá, vai nem se for pegar uma reciclagem, alguma coisa, você tem que dar o leite dessas crianças. Né? Como é que você tava fazendo? Viver só nas custas do meu pai é complicado.
A partir do momento que a família
do Evandro, né, irmão, marido e os filhos
entraram naquela casa, meio que eles não queriam mais sair. A prefeitura deu uns vouchers de aluguel.
Mas para você pegar o voucher de aluguel, você tem que alugar um lugar, não é assim, né? Você, vou pegar o dinheiro do aluguel e vou ficar aqui, não.
Mas eles não queriam nem ir lá. Foi uma luta pro Evandro e pra Daiane convencer que primeiro eles tinham que ir no poupa-tempo tirar os documentos.
E se você tira ali rapidamente um atestado de pobreza, só quem viveu sabe também tirar documento com atestado de pobreza, que você não tem a taxa do RG. Bom, eu sei até onde aqui em Santo André você tira o atestado de pobreza. Que é isso, gente. Quando você precisa de um documento e você não tem dinheiro, você faz isso. Você vai lá na defensoria e você pede seu atestado de pobreza, sim. Porque você é pobre, entendeu? Então, você tira o atestado de pobreza, você vai e você tira os seus documentos. Eu nem sei como é isso agora, mas, enfim, você consegue tirar os seus documentos se você não tem dinheiro para pagar as taxas. Você consegue. Graças também aí a políticas públicas, né? Eu sou aqui uma defensora voraz de políticas públicas, porque política pública é para todos, rico, pobre, para todo mundo, né? Diferente de quando você faz um projeto social, de iniciativa privada, com doações, isso atinge só um pedacinho da população, né? Quando é uma política pública, principalmente se ela for aí no âmbito federal, você pode aplicar no Brasil todo. Então, isso é muito importante. Enfim, adoro esse tema. Falou de política pública, eu puxo minha cadeirinha, já pego, sabe, um café e falo, vamos, vamos.
E em 2 meses, a Daiane falou que a casa dela tava um lixão.
Um lixão.
As crianças riscaram todas as paredes.
Pensa, um apartamento novinho, que você pegou ali, né, no, com a chave, assim, apartamento novo, zerado, ninguém tinha morado.
Do quarto que eles estavam,
a Daiane tinha feito o guarda-roupa planejado.
Eles quebraram as portas do guarda-roupa. Eles não tinham o menor cuidado com as coisas. Os armários de cozinha da Daiane já estavam todos desalinhados. O fogão dela estava sem um pé.
E, gente, só quem botou tijolo embaixo do móvel sabe como é. Como isso de regredir é horrível. Você tava com o pé no móvel, sabe? Quando você põe o tijolo no móvel, você caiu muitos degraus ali, sabe?
Aquilo foi adoecendo a Daiane, sem contar que ela falou...
Andréia, era o Evandro, o casal adulto, mais 3 crianças e eu, a única preta, eu me sentia empregada naquele povo.
Tendo opções, qualquer opção, você pegar ali o aluguel social da prefeitura e alugar um lugar.
Mas o aluguel social é só 1 ano.
Em 1 ano você tem que ver o que você vai fazer, né? Ou voltar pra Caçapava, porque aí vira um problema lá dos pais do Evandro.
Daiane tá errada de querer que eles saiam da casa? Não tá, gente.
Ao mesmo tempo que o Evandro queria que eles saíssem, o Evandro...
Pô, é família do Evandro, né? Então você fica meio assim... Né? Mas a Daiane falou...
André, não tava dando mais. Eu tava me sentindo a preta empregada. Daquele bando de branco quebrando minhas coisas.
Com 3 meses ela surtou. E o que, que eles resolveram fazer?
E aí Daiane acha que também tem um pouco de drama, tal da coisa.
Eles resolveram voltar pra comunidade lá.
E agora já onde era a casa deles, não existia mais. A casinha foi soterrada.
E aí eles pegaram umas madeiras e construíram o barraco mais para baixo. Só que nessa, o pitoco que foi para a comunidade voltou.
Imagina assim, ó, a comunidade é aqui, o bairro da Daiane e do Evandro é, sei lá, 2 bairros para lá, uns quilômetros para lá. Pitoco voltou.
Pitoco, sozinho, voltou lá para portaria do prédio da Daiane. E aí a Daiane, que tinha colocado coleira e plaquinha no pitoco, pegou o pitoco. A irmã do Evandro e o marido começaram a dizer que a Daiane preferia cachorro do que a família do próprio marido. E aí a Daiane falou pra mim:
pitoco nunca me deu trabalho, faz tudo no tapetinho higiênico. Eu saio com ele de manhã, já aproveito, faço meu cardio. Volto, me desligo do trabalho totalmente, deixo meu celular aqui, pego o pitoco, vou dar mais uma volta com o pitoco. Pitoco me trouxe saúde mental,
disse Daiane.
E eles quebraram minha casa tá destruída por causa deles.
Só que o que aconteceu, gente? Passou ali isso 3 meses. Então a gente tá falando de janeiro, agora a gente tá falando de fevereiro, março,
comecinho de abril.
O que que veio mais, gente?
Uma chuva, fechando o verão. O que que aconteceu com o barraco? Desabou. Pra onde que eles voltaram? Pra casa da Daiane. Já tinha rolado esse estresse, né? Por causa do pitoco.
Porque o pitoco traiu o movimento. Traiu a família do Evandro.
E aí já tava um clima ruim. Mas eles voltaram pra casa da Daiane.
Porque é lógico, você vai abrigar a sua família.
Só que a Daiane falou pro Evandro.
Olha, Evandro, não tá dando mais pra mim. Ou a gente põe a sua família numa van, eu pago a van, até Caçapava. Ou você paga o aluguel deles, aí como você vai fazer, eu não sei, em outro lugar, porque aqui eu não aguento mais. Eu não quero mais voltar pra cá, eu vou pegar pitoco e vou me mudar.
Mas aí o mudar da Daiane é voltar pro Piauí, entendeu? E ela também não quer.
Isso era abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses.
De inferno.
A cunhada dela, né, irmã do Evandro, faz pirraça. Quebra prato dela, risca panela.
E, pô, casa, você casou novinho, só os dois, sabe? Que ódio. E é difícil você comprar novo. Você não compra novo, gente. É uma luta você comprar novo.
Quebrou televisão. E aí o Evandro queria tirar outra televisão lá no carnê. Ela falou:
não, não vamos tirar não, vamos ficar sem televisão. Eles não quebraram? Vamos ficar sem televisão.
E aí agora, setembro, a Daiane aproveitou uma data festiva, que seria o aniversário da mãe do Evandro, e foram todos para Caçapava.
Todos.
Eles alugaram uma van, Evandro foi dirigindo.
Pitoco ficou aqui com uma amiga da Daiane, porque Daiane tinha um plano.
Eles alugaram essa van num sistema que você pode deixar o carro numa cidade próxima, alguma coisa assim. E eles foram até o lugar e Daiane devolveu a van. Ventou lá que a van era só ida, que não podia ter a volta no aluguel.
Isso até pro marido, tá?
E aí na hora de voltar ela falou:
eu volto primeiro com a van de ônibus, porque a gente não vai ter dinheiro pra todo mundo voltar de ônibus. E depois a gente manda o dinheiro pra vocês voltarem.
E aí, eles estão em Caçapava
até hoje.
A Daiane tá convencendo o marido de construir 3 cômodos. Ela falou:
não, a gente paga. A gente financia esse material de construção, a gente paga.
3 cômodos lá.
Porque o terreno lá é grande, que o Evandro comprou, né?
Em Caçapava.
Porque o cara já não trabalha. Não trabalha aqui, não trabalha lá, né? Não é que ele tinha um emprego aqui e vai perder.
Pra família, pra irmã do Evandro ficar lá em Caçapava. Como eles falaram de construir a casa, meio que a irmã do Evandro já tá animada, né?
Tipo, ah, então vocês vão construir aqui pra gente?
E aí a Daiane tá nessa agora, com o Evandro. Falando:
não, vamos sim, a gente vai construir pra vocês aí. Pelo menos 3 cômodos e depois vocês vão aumentando.
Como os pais, né?
Os pais já fizeram mais 3 cômodos.
Não é que a família lá tá apertada, né? Agora estão lá, são 4 adultos e 3 crianças.
O Evandro agora já tá convencido e Daiane já tá organizando tudo. Ela falou:
André, eu vou pagar junto? Vou pagar, porque a gente é casal, a gente faz tudo junto. Mas eu vou pagar pela minha paz, porque nunca mais eles vão voltar aqui. A Daiane falou: André, pra você ter uma noção, nem o Pitoco gosta
deles mais. O Pitoco, a hora que viu a vida boa ali com Daiane, falou: o quê? Eu vou voltar com eles, não vou não. Ei, Pitoco.
E até hoje a família fala que Daiane prefere o Pitoco do que a família do Evandro. E Daiane falando...
André, eu fico calada porque não menti.
Não é que a família não sabe abrir a porta do guarda-roupa. Sabe, fazia porque não tinha cuidado mesmo. São coisas que foram muito difíceis, né, de ser conquistada. E a Daiane falou...
André, minha casa hoje é toda quebrada. Eu não tenho como arrumar agora. Então a gente vai fazendo aos poucos, assim. Eu comprei a tinta, a gente mesmo pintou as paredes que estavam todas riscadas e sujas. As crianças, sabe assim, ainda o do meio usava fralda, tava desfraldando, passava cocô nas paredes.
Coisa de criança, acontece. Mas se tá o pai e a mãe sem trabalhar ali dentro da casa, você não vai limpar essa parede que tá com cocô?
Você vai deixar pra Daiane limpar a parede de cocô da sua criança, sabe? E aí, realmente, pra mim, pega isso dela ser a única preta ali e eles deixarem tudo pra ela limpar. Isso me pega, isso me revolta um pouco, entendeu? Isso me revolta. Do mesmo jeito que Daiane foi vendo e ficou revoltada. Daiane ainda brinca, porque assim, o Pitoco é um vira-lata de porte até grande. Ele é Pitoco, mas ele é grande. Ele é, sei lá, do tamanho do Haroldinho da minha prima aqui. Ele é porte grande, preto. E ela falou, agora André, aqui pelo menos em casa é dois pretos e um branco. E Daiane, não compara, né, Daiane? É ele Pitoco e o marido branco.
Ela falou,
André, eles destruíram minha casa, eu entendo, eu abriguei. A gente fez o que pôde pela família, mas também tem uma hora que você tem que começar a fazer por você. Eu amo o Evandro, eu entendo que ele, né, que é a família dele e tal, mas minha família nunca me deu esse tipo de trabalho. Minha família nunca quebrou nada, sabe?
E a família dela vem do Piauí, fica com eles,
poxa, sabe? Então, sei lá, é criação, a pessoa que não tem educação mesmo, não sabemos, é a vida, pode ser, sabe? Maltratos da vida, maus tratos da vida, pode ser também. Mas você que tá ali do outro lado conquistando as suas coisas, é difícil você ver as pessoas quebrando seus móveis planejados, passando merda na sua parede, sabe?
Vandré,
nem merda de Pitoco, assim, fazia no tapetinho, Pitoco 3 dias aprendeu. Como que agora eu chego em casa e tenho que limpar merda de parede? Porque a irmã do meu marido tá o dia inteiro sentada no celular e não sabe? E o marido que não vai no poupa-tempo não tira esse documento.
Porque aí virou a desculpa, né?
Não posso arranjar um emprego porque eu não tenho documento.
Vai no poupa-tempo, tira, você vai conseguir tirar de graça. Agora já arrumaram um pedreiro lá e vão construir lá, porque aí não tem mais desculpa,
né? Fica lá.
A Daiane falou pro Evandro, falou...
A partir do momento que a gente terminar essa construção lá, acabou. Vem pra cá só pra visitar 2 dias. E volta, não quero ninguém. Falei, olha o estado que tá o apartamento.
E o Evandro sabe que é verdade. O Evandro também ficava aborrecido, mas é a família dele, né? A Daiane escreveu pra gente porque ela falou...
Andréia, pra vocês eu posso falar que realmente sim, prefiro Pitoco. Prefiro mil vezes Pitoco. Pitoco, olha, me trouxe saúde mental, me trouxe amor, me trouxe alegria. Foi a única coisa que a família do Evandro realmente me deu de bom, foi Pitoco.
Então é isso.
Essa é a confissão aí de Daiane. Ela falou...
Gente, será que eu tô errada? Porque assim, eu entendo, sabe, deslizamento de terra, eu entendo que eles ficaram desabrigados, mas eu que tenho que bancar a vida toda agora isso? Não tem como.
Então aí trouxe camadas e camadas,
porque essa história, se você veio do mesmo lugar que Daiane, Evandro, eu e, né, e muita gente, você vai saber as camadas que tem nessa história. E se você também está num relacionamento aí interracial, onde um é branco, outro é preto, você também vai entender as camadas dessa história um pouco melhor, né?
O que vocês acham?
Olá, Deia. Olá, Não Inviabilizers. Aqui é a Gabi do Rio de Janeiro. Eu achei o máximo esse plano que a Daiane bolou para poder tirar essa galera de dentro da casa dela. Eu acho que ela foi genial, inclusive o migué que ela deu, que só dava para ir de uma viagem, não dava para voltar. Daiane, eu acho que você tá certíssima. Você acolheu a família do seu marido, a sua cunhada, a família dela, quando eles precisaram, mas depois de, sei lá, um mês, já vira folga. Amiga, você tem todo o meu apoio incondicional, te defenderei até o fim. Beijo.
Oi, gente, eu sou a Ana de BH. Recentemente eu vivi essa experiência de abrigar alguém na minha casa, mesmo que fosse por alguns dias só, mas assim, foi uma experiência péssima. Realmente as pessoas não têm o cuidado e carinho com as suas coisas do mesmo jeito que a gente, né? Que sabe que aquilo ali foi suor do nosso trabalho, então é horrível. E muitas das vezes a gente não coloca limites e a gente acaba virando empregado da pessoa que tá ali, né? Dependendo de você e da sua casa. Daiane, eu espero que você se imponha, que você coloque limites da sua família ou da família do seu marido. Ninguém, né, é obrigado a trabalhar e viver dessa forma e ter suas coisas estragadas desse jeito. Então eu espero que isso não volte a acontecer. Um beijo grande.
Conheça o lançamento da Hidrabene, o Hidrabene Lip Tint, que cuida e deixa aí a sua make e os seus lábios naturalmente coloridos por um longo tempo. Ele está disponível em duas cores, cereja e frutas vermelhas.
Amo, as duas são lindas.
O Hidrabene Lip Tint possui pantenol, alantoína e ácido hialurônico na sua fórmula. E vai te garantir aí uma hidratação incrível, maravilhosa e uma textura bem uniforme. E com o nosso cupom PICOLÉ10,
tudo em maiúsculo, sem acento, o 10 em numeral,
você ganha 10% de desconto em todo o site, sem valor mínimo.
Eu vou deixar tudo aqui certinho na descrição do episódio, tá? Hidrabene.com.br. Te amo, Hidrabene.
Um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.